Como anunciado aqui no começo do Estúdio CBN, nós vamos falar com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes sobre cuidados paliativos, ela que já está aqui na linha conosco. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda ao Estúdio CBN.
Boa tarde.
Temos aqui um primeiro questionamento, né, Stephanie Dar? Primeiramente, a gente quer definir o conceito do trabalho, né, de quem é especializado em cuidados paliativos. O que é exatamente, doutora?
Cuidado paliativo é uma abordagem multiprofissional que vai se direcionar com o propósito do alívio do sofrimento do ser humano que enfrenta uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, vai trabalhar sobre a pauta do alívio do sofrimento físico, emocional, familiar, social e espiritual, com o propósito de melhorar a qualidade de vida e trazer valor, sentido e significado para essa vida, também prevenindo o sofrimento que essa doença que a pessoa enfrenta possa trazer ao longo do trajeto de tratamento e depois da história natural dessa doença até que a morte.
O cuidado paliativo, ele não é uma exclusividade do paciente, né, doutora? A família também é incluída nesse tratamento, certo? Como que funciona isso?
É uma coisa quase que muito evidente, né? As pessoas perguntam assim, só para o paciente? Olha, eu não conheço ninguém que adoeça sozinho. Quando alguém adoece na nossa família, toda a família se mobiliza em torno do que vai ser oferecido, que forma vai ser oferecida, a organização do tempo da pessoa, dos cuidados, do planejamento dos tratamentos, o tempo dedicado a uma internação ou os cuidados domiciliares, tudo isso faz com que a família se envolva muito nesse processo. E o envolvimento não vai só na direção do trabalho físico ou do gasto financeiro ou a distribuição de tarefas dentro desse universo, mas também no sofrimento emocional, de você ver alguém que você ama muito que está doente. Então, a família também recebe esse cuidado e, num primeiro momento, ela é cuidada para que ela possa se tornar parte dos instrumentos de cuidado, né? Então, uma família bem orientada, bem cuidada, ela faz parte de toda a estrutura que vai proporcionar cuidado para essa pessoa.
Uhum. E como geralmente é encarada por outros médicos, né, e também a sociedade, né, de modo geral, a gente pode dizer, essa atenção dada a esses pacientes terminais e também a essas famílias, como esse trabalho dos cuidados paliativos, esse trabalho ele é encarado?
Infelizmente, não passa um dia que eu não receba uma ligação, uma mensagem, um pedido de ajuda de uma família que foi abandonada pelo seu médico ou pelo serviço de saúde que se comprometia a oferecer cuidados para uma pessoa gravemente enferma, mas no momento em que a doença se mostra mais agressiva do que a proporcionalidade dos recursos que estão disponíveis para o cuidado da doença, muitas vezes o paciente, a família, não recebe cuidado. Porque, assim como a sociedade pensa que cuidado paliativo não faz nada, os médicos eles não recebem formação suficiente na faculdade acerca desse cuidado, desse conhecimento que é tão necessário. E acabam se comportando como a sociedade em geral, com a falta de conhecimento e uma total assim, abstenção de humanidade. Né? Uma coisa bem triste mesmo de ver. E isso acontece por conta dessa inexperiência, ou falta de competência, falta de conhecimento para propor esse cuidado ao seu paciente. Quando muitas vezes o paciente recebe essa proposta, ela é precedida de um argumento, agora não tem mais nada para fazer, então agora é cuidado paliativo. E isso é um grande erro, porque o cuidado paliativo, ele pode, em qualquer momento da doença, desde o seu diagnóstico, oferecer para o paciente o alívio do sofrimento. E isso não exclui a possibilidade de tratar a doença. Então, escolher cuidado paliativo é você escolher viver bem, mesmo que você esteja doente.
E além da qualidade de vida do paciente melhorar, né, com os cuidados paliativos, esse paciente também tem a oportunidade, muitas vezes, de se conciliar com algum familiar, algum amigo, também poder se despedir, né, doutora?
É, porque eu não conheço ninguém que não tenha algum tipo de desempenho na sua própria existência com alguém da família, ou algum amigo, ou com a sua profissão, ou com o seu tempo, ou consigo mesmo. Todos nós passamos pela vida com muitos desafios nessa questão de relacionamento. E os relacionamentos, muitas vezes, passam por nós mesmos, né? Às vezes, você é uma pessoa tão difícil que é quase impossível conviver com você com 24 horas no dia, né? E é o que acontece com a gente, né? Nós temos que conviver com os nossos pensamentos, com os nossos medos, com os nossos, nossos preconceitos o tempo inteiro. E quando você fica doente, você se dá conta de que realmente tem muito mais nessa vida para viver do que só pensar nas coisas que não têm solução. Então, para as doenças que a princípio não têm solução, elas ficam num patamar biológico. A vida, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente tem consciência, a gente tem a racionalidade, nós temos autonomia, nós temos escolha sobre como nos relacionamos com as pessoas. E aí, quando você tem a consciência da sua morte, você faz escolhas mais sensatas.
Sim. E a morte, ela é um tabu. Não se fala muito sobre enfrentá-la, né, doutora? A senhora tem um livro sobre esse tema, né? O título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Qual foi a repercussão dessa publicação? Mudou o olhar de muitas pessoas sobre a morte e também sobre a vida, eu imagino, né?
Eu penso que talvez o tabu que a gente precisa enfrentar, e com coragem e com destemor, né, é a nossa capacidade de fazer escolhas com o que fazer com o nosso tempo. A morte, ela acaba se tornando um anteparo para esse tabu, porque ela nos põe limites. Então, se você tem consciência de que a sua vida tem limite, você é convidado a tomar providência. Porque você não pode me convidar para uma festa imensa, maravilhosa, e eu ir sem me preparar para essa festa. Né? Quando a gente fala de morte, as pessoas falam assim, ai, mas Ana, é uma festa? Eu falei, veja bem, é o ponto final da sua biografia. Então, se pensar nisso, que a morte pode ser um diploma da sua existência, você vai se sair muito melhor se você se preparar para isso. Então, é muito bom que a gente tenha consciência disso. Mas quando a gente tem consciência disso, nós somos, como eu disse, convidados a tomar providência. Porque a vida não vai nos dar mais tempo do que o tempo que nós podemos ter dentro dela. E aí vem a questão do tabu. Ah, eu não quero falar sobre isso. Aí eu costumo dizer, não tem problema, não precisa falar, você vai morrer também. A questão de não conversar sobre isso se poupa de uma vida com sentido, uma vida com significado, uma vida que tenha valor. Quando você não fala sobre a sua própria morte, você escolhe se ausentar da sua vida, né? Então você delega as decisões para as pessoas que acham que sabem o que você tem. E aí você vai ficar muito vulnerável a ter que realizar a vontade de pessoas que nunca souberam de fato que você considera importante para viver. Então, o livro foi escrito com o propósito de trazer um convite antes que um diagnóstico de uma doença grave te assalte, né? O que pode acontecer com todas as pessoas, né? No Brasil, eu digo, segundo os índices de mortalidade, das causas de mortalidade, de cada 10 pessoas, 9 já morrem doentes. Então, é bom que a gente não se prepare para adoecer, mas se prepare para cuidar e ver uma vida que vale a pena viver, mesmo que a gente adoeça. E esse é um caminho que o cuidado vale a pena se propor. O livro teve uma repercussão muito maravilhosa, a revelia de todos os maus prognósticos, né? Porque imagina, um livro que tem esse título, ninguém vai querer comprar. Mas, bom, realmente, as pessoas que não têm coragem de passar da capa, às vezes não têm coragem de mergulhar na própria vida. Então, eu falo, a capa acaba funcionando como uma triagem. Quem tem coragem, quem tem esse coração aberto para se entregar para uma vida que vale a pena viver, fica curioso de saber por que, que eu coloquei esse título.
E então, nosso ouvinte que desejar, né, te contatar nas redes sociais, entrar em contato, acompanhar o seu trabalho, tem algum Instagram, um site que ele possa acessar?
Não é difícil me encontrar, não. No Instagram eu sou como Ana Cláudia Quintana Arantes, Ana Cláudia Quintana Arantes, né, no Instagram. Tem a Casa do Cuidado, que é uma associação que eu presido, que faz ensino e assistência de pacientes com cuidados paliativos. A gente tem funcionado por via remota apenas nessa pandemia, respeitando todos os riscos, né? A gente precisa, eu falo, nós amamos a vida e respeitamos a morte. E justamente por respeitá-la que nós decidimos amparar todas as pessoas envolvidas no nosso projeto com esse efeito, né, pelo distanciamento social. A gente sabe que aqui em São Paulo aumentou mais de 30% o número de mortes. Isso não é uma notícia com a qual a gente possa se relacionar bem quando pensamos que são mortes evitáveis.
Com certeza.
Então, mantemos isso, todas as ações da Casa de Cuidados via online, e temos a Casa Humana, que é onde eu trabalho atualmente, onde a gente faz assistência domiciliar de pacientes com cuidados paliativos e pessoas instáveis, né?
Tá certo. Então, repetindo só para o nosso ouvinte, o Instagram da doutora é @AnaClauQuintanaArantes. Muito obrigada, doutora, por participar, aceitar o nosso convite de participar do Estúdio CBN, dividir com a gente todo esse seu conhecimento, né, a respeito dos cuidados paliativos e muito mais. Muito obrigada.
Eu que agradeço esse espaço e esse tempo de poder compartilhar esse tema que é tão delicado e tão pertinente para nós todos. Muito obrigada.
Com certeza, assunto importante, mais uma vez a gente abordando aqui assuntos que sempre acrescentam, faz a gente refletir. A gente agradece mais uma vez então a participação da doutora.